Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, quarta-feira, 15 de dezembro. É o Minuto Megawatt ao vivo no Instagram, agora às 9 da manhã, e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques dessa quarta-feira, que está mais para destaques de terça-feira. O setor elétrico vai entrando aí na reta final do ano e as pautas vão ficando cada vez mais acumuladas, né, antes do ano acabar. Então, ontem a gente teve a reunião da ANEEL. A reunião até começou um pouco mais tarde, 9h45, mais ou menos, terminou às 7 da noite e todos os itens não foram votados, né, deliberados pela diretoria. Ficou muita coisa para hoje, na reunião que está marcada para começar agora às 9h. Ontem também saiu o decreto sobre margem de escoamento e descontos, né, no fio, para as fontes incentivadas. Também saiu ontem à noite em edição extra do Diário Oficial. Vamos falar também agora sobre a votação do PL 1917. Ele realmente desencantou depois de mais de 80 meses de tramitação na Câmara dos Deputados. E também saiu agora há pouco, o Brasil Journal deu a compra da Focus Energia pela Eneva. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso e a pauta do TCU de hoje, que tem o processo de privatização da Eletrobras. Vamos ver se, assim como a 1917, esse relatório também vai ser votado. Bom, vamos começar então pela deliberação de ontem da ANEEL, né? Foram muitos itens, não vamos falar muito para o minuto não acabar virando uma live aqui, mas vamos falar sobre o que foi aprovado de consulta pública, começando pela consulta pública. O orçamento da conta de desenvolvimento energético foi colocado em consulta pública, da ordem de 30,7 milhões para o próximo, bilhões para o próximo ano, desculpa. Entre os itens, né, caso seja aprovado conforme está na proposta em consulta pública, o orçamento deve impactar os consumidores de baixa tensão, com aumento tarifário da ordem de 4,19% nos submercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e da ordem de 2,13% para o Nordeste e Norte. Então, se der andamento, né, se a consulta pública não trouxer alterações no seu resultado, quando for deliberado lá em 2022 não, está bem próximo, mas em 2022, esse deve ser o peso no reajuste tarifário. Também foi aprovada a entrada em consulta pública do programa de resposta da demanda, trazendo como aprimoramento a retirada da rampa de consumo, padronização das ofertas, que são previstas tanto na resolução normativa 792, lá de 2017, que prevê, né, o projeto de resposta da demanda, quanto na resolução normativa de 2018, de ofertas de termoelétricas. Também tem como aprimoramento essa proposta colocada em consulta a padronização das ofertas, a retirada da rampa e um produto anualizado. Mais um destaque que entrou em consulta pública, mas que foi aprovado dentro do bloco de pautas, foi o processo de revisão tarifária periódica da Light, aquela revisão que acontece a cada 4 anos, e também delibera sobre os limites de DEC-FEC para as distribuidoras de energia. Se for aprovado o reajuste conforme está na consulta pública, vai representar um aumento médio de 15,13%. E só para vocês terem uma ideia aí, uma base de comparação, a Amazonas Energia, que teve o reajuste entrando em vigor agora em 1º de novembro, o reajuste aprovado levou a uma tarifa residencial da classe B1 de 803,12 o megawatt-hora, né, reais por megawatt-hora. Se essa proposta da Light for aprovada, o reajuste dela vai para 800, a tarifa dela vai para 818,45 reais o megawatt-hora. Então seria a tarifa mais cara do país na Light Energia. claro, se a proposta passar sem alterações. O que foi aprovado ontem, né, que não está em consulta pública? A resolução normativa que define as regras para o projeto piloto, os sandbox, né, que estão sendo conhecidos, que prevê um faturamento diferenciado pelas distribuidoras, adequando às novas modalidades de consumo. Então, essa resolução já foi aprovada. Também foi aprovada a resolução que estabelece diretrizes de conteúdo mínimo para uma política de segurança cibernética ser adotada pelas empresas. Desde 2020, a gente viu ataques, né, na empresa de pesquisa energética, na Enel, Energisa, na própria Light, que a gente acabou de falar, Copel. Então, diversas empresas tendo a segurança cibernética atacada. Até o diretor relator Sandoval Feitosa falou que o país, num ranking mundial de uma organização vinculada à ONU, coloca o país na segunda posição de ataques de hackers. E ele tem apenas ele está na 70ª posição como melhor política de adoção para prevenção de ataques. Então, pelo menos para o setor elétrico, agora a gente tem uma política mínima. Também foi aprovado o um modelo de contrato de chamada pública para as distribuidoras contratarem geração distribuída, não só para os sistemas isolados, mas como uma solução de menor custo global para soluções elétricas e energéticas, né, que elas possam postergar investimentos ou reduzir custos de operação e manutenção. Uma aprovação interessante foi o plano de universalização rural da Equatorial Piauí, que novas datas do cronograma foram estabelecidas até 2023, mas uma informação que eu achei muito interessante, também apresentada ontem, foi que dos 224 municípios do Piauí, apenas 26 estão totalmente universalizados. Quase 200 municípios do Piauí não têm o consumo de energia, né, a distribuição de energia universalizada. Então, é um ponto importante para avançar até 2023 pelo programa Luz para Todos. E também foi aprovada as tarifas de Angra 1 e Angra 2 para 2022, que vão ter um aumento de 39% pela pressão que sofreram do câmbio e da inflação. Lembrando que essas tarifas também entram no nosso reajuste tarifário, também impactam na nossa tarifa. O que que ficou para hoje de destaque, né, dos processos da ANEEL? Abertura de consulta pública sobre os critérios para classificação do plano de segurança das barragens, uma revisão desse programa. Também ficou para hoje a abertura de consulta pública que regulamenta a prestação e remuneração dos serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional. Sistemas ancilares ganhando cada vez mais importância, né, no setor elétrico. E o resultado da consulta sobre a definição dos indicadores de desempenho do programa de performance do ONS. Isso também entra no orçamento do ONS, né, que é sempre aprovado por ciclos e que está ainda para ser definido pela agência. Vamos falar do que passou também, do programa do PL 1917. Ontem, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados finalmente aprovou o relatório do deputado Ed Lopes, que agora segue para o Senado Federal. Como eu falei no início, o projeto demorou 80 meses tramitando na Câmara dos Deputados, e o setor agora tem algumas incertezas quanto à aprovação do PL 414, que também trata da modernização do setor, como o 1917, mas que ele antecipa os prazos de abertura do mercado, amplia algumas questões de modernização, e o setor agora está um pouco inseguro que isso vá passar e esse processo vá continuar. O intuito inicial do Ministério era que esses projetos fossem apensados. Como passou agora pela Câmara, vamos ver o que segue, mas fica mais difícil que esses projetos sejam apensados. Ontem também, edição extra do Diário Oficial, o governo aí correndo com os projetos do setor. Foi confirmada aquela declaração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a parlamentares da Frente de Energias Renováveis, né? Ele disse aos parlamentares que a festa de Natal estava garantida, que o presente ia chegar com o decreto da margem de escoamento. Bom, foi publicado ontem à noite e ele trouxe diretrizes sobre isso e também quanto aos descontos de tarifa de uso de sistemas de distribuição e também de distribuição, né, transmissão e distribuição aos agentes de fontes incentivadas de geração de energia. O texto ele suspende temporária e exclusivamente a exigência dos requisitos de apresentação de informação de acesso para solicitações de outorga de fontes incentivadas protocoladas pela ANEEL até 2 de março e também permite que a ANEEL faça leilões para contratação da margem de escoamento para acesso ao SIM. Outra mudança do decreto é na regra de outorga de contratos de concessão associada à privatização, estabelecendo que o prazo para conclusão do processo seja alterado de 18 para 12 meses até a assinatura contratual ou o ato de outorga. Segundo o Ministério, a redução do prazo vai viabilizar o encurtamento dos prazos processuais com base na experiência do que já vem ocorrendo no setor. Para hoje, privatização da Eletrobras no TCU. Vamos lembrar que o TCU tirou de pauta, né? Estava na pauta do TCU para quarta passada e meia hora antes o processo foi retirado por conta de relatórios recebidos pelos ministros, tanto do poder público quanto da sociedade, falando sobre o custo da energia, né? Esse foi o principal ponto indicado pelo TCU sobre inconsistência no relatório. O TCU coloca um valor absoluto de 16,2 bilhões para o custo da energia, né? Ele aponta isso como falha. E vamos ver o que, que veio tanto dessas novas informações recebidas na quarta-feira e como o TCU vota hoje. Falando de notícia fresquinha, o Brasil Journal publicou agora de manhã uma notícia ainda confirmada por fontes, não tem mais detalhes ou informação oficial da empresa, mas que a Eneva acaba de comprar a Focus Energia por 920 milhões de reais. O site disse, né, que a informação foi confirmada por fontes, então, novamente, estou aqui só passando esse detalhe, essa breaking news, vamos ainda confirmar e apurar direitinho, mas que isso saiu na CVM, Camila Maia falando que já saiu e que ela está preparando essa matéria. Muito bem, Camila, está no ar. E que essa aquisição da Eneva entra, né? Está em conformidade com aquilo que aconteceu no ano passado, quando ela estava tentando comprar a AES Brasil, para que ela consiga ampliar as fontes de geração renováveis, né, de energia nesse momento de transição energética, e que todas as empresas estão apostando nisso, e principalmente em energia solar. Para terminar hoje, está bem longo o minuto, já são mais de 15 minutos aqui com vocês. Às 13, a gente tem mais uma live Ligados no Preço, e hoje a gente vai falar bastante sobre o aumento do PLD nas últimas semanas, o PLD que vinha caindo de outubro para novembro, agora ele volta a subir, e as expectativas para o restante do mês e virada aí do ano. Bom, pessoal, boa quarta para todo mundo, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.